em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, estão neste momento 17 graus. Ao microfone, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden vai visitar Israel e a Jordânia enquanto prosseguem bombardeamentos na faixa de Gaza. No Níger, 6 soldados e 30 rebeldes radicais mortos em confronto junto à fronteira com o Burkina Faso. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola, onde o governo diz que criou centenas de milhares de empregos. A realidade é outra e é triste.
Os dados do INE mostram que o emprego decresceu, o emprego formal decresceu.
Às vezes você vê também o pai em casa, também está desanimado, sozinho, às vezes também fica mesmo complicado.
Vamos também falar de como é que a guerra no Médio Oriente está a ser vista em Angola e da situação de 200 detidos há 9 dias em Sorimo. Fique connosco para ver estas e mais reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desloca-se amanhã a Israel, seguindo-se depois para a Jordânia, onde vai reunir-se com o rei Abdullah, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. No terreno, prosseguem os bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza, onde, segundo autoridades locais, já morreram 3 mil palestinianos e mais de 12 mil foram feridos. A Casa Branca disse que Biden vai reiterar que Israel tem um direito e deve se defender e que o Hamas não se defende os direitos do povo palestiniano, bem como discutir as necessidades humanitárias dos civis na faixa de Gaza. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, informou que os Estados Unidos e Israel acordaram em desenvolver um plano que vai permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis de Gaza. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, disse hoje que o seu governo manteve conversações com entidades do Hamas para discutir a libertação dos quase 200 reféns capturados pelo grupo islâmico. Hoje, a força israelita bombardeou alvos no sul e norte de Gaza e, segundo o Ministério do Interior do território, 72 pessoas foram mortas e dezenas de feridos em ataques nas cidades de Khan Yunus e Rafah do Sul. No Conselho de Segurança da ONU, uma resolução proposta pela Rússia a pedir um cessar-fogo humanitário sem condenar o Hamas foi chumbado e recebeu apenas o apoio de 5 dos 15 países membros. Outra proposta apresentada pelo Brasil deve ser votada hoje. Entretanto, o governo sul-africano confirmou hoje em nota que a ministra dos Negócios Estrangeiros recebeu um pedido para telefonar ao líder do Hamas, Ismail Haniyeh, visando discutir o envio de ajuda humanitária à Palestina. Na conversa, Alain de Pandor reiterou a solidariedade e o apoio da África do Sul ao povo da Palestina, expressou a tristeza e pesar pela perda de vidas inocentes, tanto palestinianos como israelitas. Autoridades militares do Níger disseram que 6 soldados e 31 terroristas foram mortos numa região onde rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão ativos. 18 soldados ficaram feridos. Os combates incluíram no domingo e na segunda-feira na região ocidental de Tillaber, perto do Burkina Faso. Para além do Burkina Faso, Tillaber faz fronteira com o Níger e Mali, outros dos 2 países afetados por rebeliões islâmicas. Na Libéria, é agora uma certeza que haverá uma segunda volta das eleições presidenciais, pois nenhum dos candidatos deverá obter os 50% necessários para ser sagrado vencedor. Com mais de 94% de votos contados, Joseph Boakai, da oposição, tem 43,7% dos votos, enquanto o atual presidente George Weah contabiliza 43,65%. A segunda volta deve realizar-se em 2 semanas após o anúncio oficial dos resultados finais, que, contudo, poderá ser atrasado por apelos. Os Estados Unidos ofereceram hoje US$ 5 milhões por informações que levem à identificação ou localização do vice-dirigente do grupo extremista islâmico Al-Shabaab, Abubakar Ali Adan. O Departamento do Estado fez notar que Al-Shabaab é responsável por ataques na Somália, Quênia e outros países que resultaram na morte de civis, incluindo americanos. Para além de ser um destacado líder do Al-Shabaab, o Departamento do Estado americano afirma que Adan tem ligações com Al-Qaeda na Península Árabe e no Maghreb Islâmico. Na Bélgica, a polícia matou um homem suspeito de levar a cabo um ataque terrorista na capital Bruxelas, em que 2 cidadãos suecos foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido. O terrorista foi identificado como sendo um tunisino de 45 anos, que em declarações nas redes sociais disse ter sido inspirado pelo Estado Islâmico. Em agosto, a Suécia alertou para possíveis ataques terroristas depois de uma série de manifestações anti-Islão em que foram queimadas cópias do Alcorão. O ataque ocorreu a poucos quilômetros do estádio onde decorria um jogo de futebol entre a Suécia e a Bélgica. Pela primeira vez no conflito com a Rússia, a Ucrânia usou hoje mísseis de longo alcance contra as forças de Moscou, disseram vários meios de informação, citando fontes informadas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Hoje vamos começar por abordar uma questão que é, sem dúvida, uma das grandes preocupações de todos os angolanos, principalmente a juventude. Falamos do desemprego, que, segundo o Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, cresce anualmente à taxa de 3,5%. Em declaração feita em Benguela, aquele organismo público apresentou dados que levantam dúvidas quanto à versão de que o país criou os 500 mil postos de trabalho no primeiro mandato do presidente João Lourenço. A crónica é do João Marcos.
De acordo com o Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, Angola esteve longe da média de 100 mil empregos por ano. Outro indicador avançado é que se desconhece o futuro dos cerca de 800 mil cidadãos que anualmente passam a fazer parte da população economicamente ativa, saídos da academia ou de centros de formação profissionais. Em 2019, um ano tido como referência, o país tinha 3 milhões de desempregados. A ativista Sara Paulo, líder de uma organização juvenil feminina, que sempre duvidou dos números lançados pelo Executivo, diz estar à vista uma demonstração de que o apoio ao empreendedorismo, ou quase nulo.
Em fases de campanha eleitoral, são as únicas fases que nós assistimos aí, às vezes financiamentos para o empreendedorismo, mas que infelizmente a corrupção e o nepotismo falam mais alto e que o dinheiro acaba circulando apenas nos militantes do MPLA e nos familiares das pessoas que ficam em frente desses projetos. Nós não podemos esquecer que o trabalho é um direito. O desprezo do jovem é um sentimento de insatisfação, de frustração, de revolta.
O economista Heitor de Carvalho, investigador do Centro de Estudos da Universidade Lusíada de Angola, questiona o discurso do governo e critica o silêncio do Instituto Nacional de Estatística em relação aos dados do ano em curso.
O discurso de uma ministra nunca foi um dado oficial. O oficial é o dado do INE. Os dados do INE mostram que o emprego decresceu. O emprego formal decresceu. O emprego cresceu graças à informalidade, pois as pessoas têm de viver, têm de fazer alguma coisa, não é? Nós não sabemos qual é o emprego, porque o Instituto Nacional de Estatística, que devia publicar os dados do emprego, não publica os dados do emprego desde dezembro de 2022. Se eles andam preocupados e dizem que diminuiu, é porque realmente a situação é grave. E é tão grave que não a publicam, quando devia ser ao contrário. Quanto mais grave, mais devem publicar, que é para as pessoas estarem cientes daquilo que se passa.
Já o diretor-geral do INEFOP, Manuel Band, revela que a situação é grave, ainda à espera de soluções para um futuro diferente.
Vamos manter esta população desempregada de perto de 3 milhões, mais a entrada todos os anos de 800 para os trabalhos por ano. Quer dizer que a situação do desemprego em Angola entende a crescer.
O dirigente falava num encontro sobre empregabilidade promovido pelo governo provincial de Benguela, que assumiu recentemente estar à espera de dinheiro para reativar obras inscritas no programa emergencial. A suspensão de empreitadas atirou para o desemprego centenas de jovens. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigada, João. Nós vamos agora até Malanje, de onde o Isaías Soares nos retrata a situação difícil, se não mesmo crítica, daqueles que não têm e não conseguem encontrar trabalho. Isaías.
O sustento das famílias de milhares de jovens desempregados está cada vez mais difícil na província angolana de Malanje por conta do aumento sistemático dos preços de produtos da cesta básica e de outros serviços. Susana José, desempregada, interrompeu os estudos depois de concluir a 10ª classe por falta de dinheiro e o que o marido ganha dos biscatos não ajuda em nada.
Às vezes você vê também o pai em casa, também está desanimado sozinho, às vezes também fica mesmo complicado. Ligado, não tem sempre aquela harmonia em casa. Ele toda hora gastar, você mãe também pensa, não, também tem que ir à luta.
Edivânia Domingos, mãe de um filho menor, diz que sobrevive vendendo bebida destilada caseira, caporroto, apesar de serem vários clientes, mas nem tudo corre bem. Espera a oportunidade para trabalhar como secretária numa das administrações municipais em Angola.
Eu sustento esse filho por ter medo de um negócio, Capuca.
Como é que aconteceu?
Nós recebemos garrafão de Capuca, vendemos em retalho e também vendo gelado em casa. Por mês cada garrafão é 7 mil.
Dá para sustentar a família?
Não dá.
Edmar Francisco, pai de dois filhos, frequenta o terceiro ano do ensino superior. Admite que a família sobrevive à mercê da esposa, que é professora. Mesmo assim, o dinheiro não chega para as necessidades da casa. Apesar das vicissitudes, o também ativista social diz que nunca vai abandonar o país, como muitos fazem todos os anos.
Tem encontrado enormes dificuldades para sustentar a família em função das poucas oportunidades que o país tem nos oferecido. Sou dependente de um passaporte que já tem em 2017. Já pensei em sair do país, mas com muitas reticências, porque o país, afinal de contas, é nosso. Se sairmos, né? Quem vai ocupar o país, neste caso, serão outras pessoas.
O padre Dionísio Muquis diz que até jovens mendigam por um emprego para amealhar alguns kwanzas para alimentar os filhos.
A nível de Malanje, há muito grito, sobretudo nós que passamos nos bairros. A falta de água, a falta de eletricidade, a falta de emprego. Eu mesmo, pessoalmente, muita gente solicita, se alguma coisa, só vem para varrer, não é?
Domingos Inácio é o secretário provincial da Move Angola. Diz que o governo deve criar políticas para garantir trabalho, não se limitando ao emprego.
Mas a questão do trabalho depende muito mais de nós que das outras pessoas. Eu devo contribuir com o que eu sei, com o que eu tenho, para desenvolver o meu país, quer a nível social e econômico. Fora do país, você contribui para o desenvolvimento social daquele país e contribui para o desenvolvimento econômico daquele país.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, referiu em Malanje que o agravamento da situação socioeconômica em Angola, com a falta de políticas assertivas, contribuem para a fuga de dezenas de quadros nacionais para o estrangeiro. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. O conflito entre Israel e o Hamas está a ter repercussões em Angola. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador israelita, depois daquele afirmar que estava profundamente desapontado por Angola não condenar o ataque do Hamas a Israel. Na ocasião, o ministro Ted Anton informou o embaixador israelita que o governo angolano condena todo e qualquer tipo de ato violento que periga a paz e a estabilidade da região, reiterando que a solução para o conflito passa necessariamente pelo cumprimento das resoluções das Nações Unidas sobre a existência de dois Estados coabitando pacificamente. Fim de citação. Ontem, o presidente João Lourenço, no discurso sobre o Estado da Nação, pediu a criação do verdadeiro Estado da Palestina. Entretanto, como nos diz o Coque Mukuta, cristãos e o Conselho Islâmico de Angola mostram-se preocupados com a guerra entre Israel e o Hamas e pedem um cessar-fogo imediato. Coque Mukuta.
O Conselho Islâmico de Angola mostra-se preocupado com a guerra e apela ao cessar-fogo imediato naquele território. Altino Miguel, responsável da CONCISA.
em nome do Concia, em nome de todos os muçulmanos espalhados a nível do mundo, apelamos o cessar-fogo imediato por parte de Israel na Palestina, principalmente na faixa de Gaza. Apelamos às Nações Unidas e todos os outros mecanismos, organismos e países que, de uma forma direta, apelamos à paz, à tranquilidade e à estabilidade nos dois Estados.
O mesmo apelo vem da comunidade cristã angolana, tal como nos diz Padre Pio Akosanga, que sustenta as linhas do Santo Padre.
Não, é em linha com o Santo Padre, o Papa, é em linha com a própria Bíblia, onde tanto Jesus prometeu, não é realmente, que os muros desse tratado deveriam ser derrubados, que os gregos e troianos deveriam unir-se, judeus e gregos deveriam fazer um único povo, não é? Nós, cristãos e cidadãos, de fato, nosso apelo é que a paz ultrapassa todas as diferenças. A paz é um dado universal, é uma graça de Deus, não é? Enfim, que conheça tanto o que é comum no homem, o que é comum no nosso destino, apelamos realmente para que todas as diferenças no Médio Oriente sejam derrubadas e possa realmente haver coexistência pacífica. Esse é o nosso apelo, e para que cessem as mortes dos inocentes, porque em todas as guerras há uma proporção muito grande de inocentes que morrem, não é? Ao contrário dos soldados.
Entretanto, na abertura do ano legislativo, o presidente João Lourenço apelou ao fim da violência em Gaza e pediu a implementação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a criação do verdadeiro Estado da Palestina. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitir a emissão vespertina em português. Estamos na onda média 1530 MHz, estamos em onda curta 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Bissau, Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. Ouvem-nos FM através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América, não esqueça, transmite também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda no Facebook, Instagram, YouTube, na plataforma X, com a referência Voa Português. E para contactos connosco, a redação central, temos o número do WhatsApp, escreva mais 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado esta semana é o professor Adriano Novunga e vamos discutir, claro, o rescaldo das eleições locais em Moçambique. Eleições autárquicas tiveram lugar no passado dia 11. Não esqueça o África Agora, todas as sextas, em direto no Facebook, no YouTube e também no nosso site. E começamos com o África Agora às 16 horas em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ele arranca às 17 horas. O África Agora está em Angola a partir das 18 em Moçambique a partir das 19 horas. Nove dias depois dos tumultos registados na cidade de Sourimo, na Lunda Sul, os mais de 200 cidadãos detidos, entre os quais mulheres, crianças e idosos, continuam nas células da Polícia Nacional sem terem sido presentes aos tribunais. Detidos no dia 8, alegadamente por terem criado desordem pública após manifestação sobre as más condições de vida na província, eles deveriam ter sido julgados sumariamente na semana passada, como disse a Voz da América. Mas o porta-voz da polícia naquela província, Florencio Almeida, foi ele mesmo que confirmou que teria lugar nessa altura. O Álvaro Legere Andrade atualiza a notícia.
Alguns familiares alegam ter dificuldades no acesso à informação sobre o estado de saúde dos seus parentes e acusam a Polícia Nacional de criar muitas dificuldades, de acordo com informações reveladas pela imprensa angolana. Agora, a Polícia Nacional informa estar à espera de que as autoridades judiciais anunciem a data para que leve os detidos ao tribunal para julgamento enquanto continuam a ser ouvidos. No dia 8 de outubro, o grupo de cerca de 200 de pessoas realizou uma caminhada em direção ao centro da cidade no sentido de manifestar a sua insatisfação com os problemas sociais e económicos que a província tem vivido. Os efetivos da polícia, ao se aperceberem da movimentação, dirigiram-se ao local para interpelar os munícipes, mas estes não aceitaram parar e surgiram os confrontos com as forças policiais, que reagiram igualmente aos ataques, fazendo recurso a gás lacrimogéneo, balas de salve e bastões de borracha. A manifestação, no entanto, visava, supostamente, apoiar o ato de proclamação da autonomia das Lundas, um ato dirigido pelo cidadão J. Felipe Malaquito, líder de uma facção pró-autonomia titulada Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda Tchokwe. A organização não reconhecida pelo Estado angolano foi citada em Luanda como tendo anunciado igualmente que após a autoproclamada República das Lundas, este grupo será transformado no Partido Democrático de Defesa do Estado Lunda Tchokwe. No dia 11, o Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, advertiu que o governo não iria permitir que grupos de cidadãos possam inverter a ordem. Por isso, estamos aqui, disse ele, a partir da cidade de Luena, na província do Moxico. Ele garantiu que a situação na região leste do país estava estável e controlada. O governante chefiou uma delegação enviada de urgência pelo Presidente da República para a região, integrada ainda pelos ministros do Interior, Eugênio Laburinho, e da Administração do Território, Dionísio da Fonseca.
Hoje temos futebol em três continentes e vamos começar na América do Sul, onde hoje há jogos de qualificação para o Mundial de 2026. É verdade, começam cedo na América do Sul. O grande jogo de hoje é aquele em Montevideo, onde o Uruguai recebe o Brasil. Ambos vêm de empates na semana passada. O Uruguai empatou na Colômbia a 2 golos, o Brasil empatou em casa com a Venezuela a 1 golo e até o Neymar foi vaiado. Na classificação, ao fim de 3 jogos, Brasil está em 2º lugar, a 2 pontos da Argentina. Uruguai está em 4º lugar, a 3 pontos do Brasil. Parece ser jogo, portanto, mais importante para o Uruguai. Vai ser quente. Argentina, que, como dissemos, comanda a classificação, hoje está no Peru, que está em 5º lugar, ainda sem ganhar um jogo. E da América do Sul, vamos para a Europa, onde aí se disputam jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. O grande jogo de hoje é aquele entre a Inglaterra e a Itália. Isto é um jogo do grupo C, onde a Inglaterra comanda ao fim de 5 jogos com 13 pontos. Itália tem 10 e é perseguido pela Ucrânia, que também tem 10 pontos. Hoje está em Malta e deve ser um jogo fácil para a Malta da Ucrânia. A Ucrânia tem, contudo, mais um jogo, mas obviamente Itália tem que tomar cuidado com a Ucrânia. Ontem a assinalar a que basada que Portugal deu à Bósnia. Portugal está imparável. 8 jogos, 8 vitórias, 32 golos marcados e só 2 sofridos. Ontem marcou os seus 5 golos na primeira parte. O treinador de Portugal é Roberto Martínez.
Eu acho que hoje era muito importante ter uma disciplina tática, porque Bósnia teve uma final, teve um jogo para o apuramento, e nós igualamos isso com um jogo muito bom na primeira parte, e depois na segunda parte foi muito boa de controlar, e gostei muito de a forma que novos jogadores entraram no jogo, como Otávio, como Danilo, jogadores que tiveram um desempenho espetacular, e isso mostra a força do grupo.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. E já agora, uma pergunta sobre qual a diferença entre treinar uma seleção e um clube.
No futebol internacional falta tempo, falta sincronização, falta uma repetição das ligações.
É isso mesmo, falta de tempo, sem dúvida. Ontem, num jogo de veras importante, a Holanda foi à Grécia ganhar por 1-0 e assim ascender ao 2º lugar do grupo B, a 6 pontos da França. Grécia em terceiro tem os mesmos pontos que a Holanda, mas tem mais um jogo e só lhe falta mais um. Ontem não podíamos deixar de assinalar aqui que o jogo entre a Bélgica e a Suécia foi abandonado devido a um ataque terrorista fora do estádio. Dois cidadãos suecos foram mortos. O terrorista foi mais tarde morto. E agora para outro continente, para a África, onde a Confederação Africana de Futebol iniciou uma visita de inspeção aos locais onde vai ser disputado o CAN na Costa do Marfim no próximo ano. A delegação vai visitar 4 cidades para verificar estádios, locais de treino e hotéis. Entretanto, as equipas que vão estar no CAN prosseguem os seus preparativos. Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde estiveram em ação hoje. Ontem, Moçambique perdeu com a Nigéria por 3-2 num jogo disputado em Portugal. Mambas tiveram a ganhar por 1-0, tiveram um jogador expulso, perderam por 3-2. Moçambique está no grupo B com Cabo Verde, Gana e Egito. A Nigéria está no grupo A, onde está lá a Guiné-Bissau, cujos técnicos vão sem dúvida estudar este jogo da Nigéria com Moçambique.
E vamos aqui falar da Guiné-Bissau e do Senegal, que passam a trocar presos acusados de crimes. Para efeito, o governo guineense adotou na semana passada, em Conselho de Ministros, a Convenção sobre a transferência de pessoas condenadas entre os dois países e, na mesma ocasião, aprovou também a Convenção sobre a transferência dos indivíduos condenados entre os Estados-membros da Cplp. A partir de Bissau, as reações das organizações de defesa dos direitos humanos com Lassana Kassamá.
Fodamane é jurista e presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, destacou a importância da adoção da Convenção sobre a extradição entre a Guiné-Bissau e o Senegal, não obstante ter lembrado o que diz a Constituição da República em relação a este capítulo.
Mesmo no caso de estrangeiros serem extraditados para aqui, ou os guineenses serem extraditados para o estrangeiro, isso tem que ser bem analisado. A nossa Constituição proíbe. Mas o problema é que, hoje no mundo, se diz que a pessoa tem que ser punida, sancionada, num lugar onde destruiu o bem jurídico, onde cometeu a infração. Então, neste caso, se a pessoa tiver cometido um crime no Senegal, então é os tribunais senegaleses têm condições mais de poderem acompanhar e terem todos os elementos para julgar este indivíduo. Mas isso é teórico. Nós sabemos que poucos casos entre Guiné-Bissau e o Senegal é que há esta manifestação de interesse de extradição, principalmente quando se trata de delito comum.
Fodemane lembrou um caso recente que envolveu 2 magistrados guineenses que haviam fugido para o Senegal.
Quando as autoridades guineenses deram conta do desaparecimento daquelas pessoas, acionaram junto às autoridades senegalesas mecanismos para que fossem detidos e extraditados. Isso se sabe que estava ligado ao julgamento do caso 1 de fevereiro. Houve decisão de tribunais senegaleses a mandarem que haja extradição. Afinal, não havia acordo de extradição em vigor.
Quem também se juntou às reações é o presidente interino da Rede Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos, Vitorino Neki.
Cada um sente mais à vontade no seu país e também é a forma de nós, enquanto defensores de direitos humanos, estarmos também zelar pelos direitos dos presos, porque quando alguém está a cumprir pena no seu país, com as medidas que todos nós podemos adotar, cada um no seu país, enquanto defensor de direitos humanos, no sentido de chamar a atenção sobre condições dos reclusos, os outros direitos que a nível internacional são reconhecidos como direitos dos reclusos, eu acho que é benéfico.
Na semana próxima, Voz da América em Bissau.
Aproximamos-nos da 1h30 da tarde aqui em Washington, na altura em que eu me despeço da apresentação e deixo-vos com o Amâncio Miguel aqui sentado ao meu lado e olhar já para o seu telefone celular à procura das últimas notícias. Esperamos que continue connosco.
Baby.
São 13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com o som a cargo de Kila Williams, a realização de Mariano Bartolomeu. Nas notícias, volta a Ana Guedes e sou mais Miguel. Boa escuta. Nas notícias, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, vai visitar Israel e Jordânia enquanto prosseguem bombardeamentos na faixa de Gaza. No Níger, 6 soldados e 30 rebeldes radicais mortos em confronto junto à fronteira com o Burkina Faso. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras e extremos Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no X, que era antes Twitter, no Instagram e no YouTube. Bastante fatal escrever VEU ao português. E o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13:31 aqui em Washington. Ana Guedes de seguida apresenta as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desloca-se amanhã quarta-feira a Israel, seguindo depois para a Jordânia, onde reúne com o rei Abdullah, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi e o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. No terreno prossegue os bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza, onde, segundo as autoridades locais, já morreram 3 mil palestinianos e mais 12 mil estão feridos. A Casa Branca disse que Biden vai reiterar que Israel tem o direito e o dever de se defender e que o Hamas não defende os direitos do povo palestiniano, bem como discutir necessidades humanitárias dos civis da faixa de Gaza. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, informou que os Estados Unidos e Israel concordaram em desenvolver um plano para permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis de Gaza. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, disse hoje que o seu governo manteve conversações com entidades do Hamas para discutir a libertação dos quase 200 reféns capturados pelo grupo islâmico. No Conselho de Segurança da ONU, resolução proposta pela Rússia a pedir cessar-fogo humanitário sem condenar o Hamas foi chumbada e recebeu apenas o apoio de 5 dos 15 países membros. Outra proposta apresentada pelo Brasil deve ser votada hoje. As autoridades militares do Níger disseram que 6 soldados e 31 terroristas foram mortos numa região onde os rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão ativos. Os combates eclodiram domingo e segunda-feira na região ocidental, perto do Burkina Faso. Na Libéria, agora, uma certeza, vai haver segunda volta das presidenciais, pois nenhum dos candidatos obteve 50% necessário para ser declarado vencedor. A segunda volta deve realizar-se 2 semanas após o anúncio oficial dos resultados finais, que, contudo, poderá ser atrasado por apelos. Os Estados Unidos ofereceram hoje 5 milhões de dólares por informação que leva à identificação e localização do vice-dirigente do grupo islâmico Al-Shabaab, Abubakar Ali Adan. Para além de ser um destacado líder do Al-Shabaab, o Departamento de Estado afirma que Adan tem ligações com a Al-Qaeda na Península Árabe e a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Na Bélgica, a polícia matou um homem suspeito de levar a cabo ataque terrorista ontem na capital, Bruxelas, em que 2 suecos foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido. O terrorista foi identificado como tunisino de 45 anos de idade, que em declarações nas redes sociais disse ter sido inspirado pelo Estado Islâmico. O ataque ocorreu a poucos quilómetros do estádio onde decorria um jogo de futebol entre a Suécia e a Bélgica. Pela primeira vez no conflito com a Rússia, a Ucrânia usou hoje mísseis de longo alcance contra as forças de Moscou, disseram vários meios de informação, citando fontes informadas. Os Estados Unidos forneceram secretamente os mísseis ATACMS, que foram usados pela primeira vez hoje. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou hoje a Pequim, onde vai participar num fórum económico para celebrar o 10º aniversário da chamada iniciativa Cinturão em Rota para a construção de infraestruturas na Ásia, África, América Latina e parte da Europa, Leste e Sul. O Kremlin disse que Putin e o dirigente chinês Xi Jinping devem reunir-se à margem da conferência amanhã. O aumento da violência e as violações sucessivas dos direitos humanos nas províncias orientais da República Democrática do Congo causaram nova vaga de deslocações, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Apesar do recente acordo de cessar-fogo na província do Kivu Norte, o Acnur declarou que mais de 90 mil pessoas nos territórios de Rutshuru e Masisi foram forçadas a fugir de suas casas durante as primeiras semanas de outubro.
Treze horas e 35 minutos, a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte. Destaque nesta segunda parte para as eleições em Moçambique, ou melhor, o processo de contestação que é liderado pela Renamo, que contesta a votação da semana passada, na qual saiu sem nenhum dos municípios, mesmo onde liderava, e o partido diz que houve fraude. Vamos antes de Moçambique, à Guiné-Bissau, onde o governo adota uma convenção sobre extradição e transferência de pessoas condenadas entre o país e o Senegal e outros Estados-membros da Cplp. Lassana Kassamá.
Fodamane é jurista e presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, destacou a importância da adoção da Convenção sobre a extradição entre a Guiné-Bissau e Senegal, não obstante ter lembrado o que diz a Constituição da República em relação a este capítulo.
Mesmo no caso de estrangeiros serem extraditados para aqui, ou os guineenses serem extraditados para o estrangeiro, isso tem que ser bem analisado. A nossa Constituição proíbe. Mas o problema é que, hoje no mundo, se diz que a pessoa tem que ser punida, sancionada, no lugar onde destruiu o bem jurídico, onde cometeu a infração. Então, neste caso, se a pessoa tiver cometido um crime no Senegal, então é os tribunais senegaleses têm condições mais de poderem acompanhar e terem todos os elementos para julgar este indivíduo. Mas isso é teórico. Nós sabemos que poucos casos entre Guiné-Bissau e o Senegal é que há esta manifestação de interesse de extradição, principalmente quando se trata de delito comum.
Fodemane lembrou um caso recente que envolveu dois magistrados guineenses que haviam fugido para o Senegal.
Quando as autoridades guineenses deram conta do desaparecimento daquelas pessoas, acionaram junto às autoridades senegalesas mecanismos para que fossem detidos e extraditados. Isso se sabe que estava ligado ao julgamento do caso 1 de fevereiro. Houve decisão de tribunais senegaleses a mandarem que haja extradição. Afinal, não havia acordo de extradição em vigor.
Quem também se juntou às reações é o presidente interino da Rede Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos, Vitorino Niki.
Cada um sente mais à vontade no seu país e também é a forma de nós, enquanto defensores de direitos humanos, estarmos também zelar pelos direitos dos presos, porque quando alguém está a cumprir pena no seu país, com as medidas que todos nós podemos adotar, cada um no seu país, enquanto defensor de direitos humanos, no sentido de chamar a atenção sobre condições dos reclusos, os outros direitos que a nível internacional são reconhecidos como direitos dos reclusos, eu acho que é benéfico.
Entretanto, voltando ao presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Fodemané, esta aconselhou.
A extradição só se deve consumar quando forem cumpridos todos os requisitos. Por exemplo, haver uma decisão judicial naquele sentido. E essa decisão judicial deve ser ponderada a garantir os direitos fundamentais daquela pessoa. Não extraditar para um sistema onde o sistema judicial não funciona ou é mais violador de direitos fundamentais das pessoas.
Organizações dos direitos humanos reagem sobre as convenções adotadas pelo governo guinense em relação à extradição e transferência das pessoas condenadas entre a Guiné-Bissau e o Senegal e entre os Estados-membros da Cplp. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Vamos, tal como havia prometido, a Moçambique, onde a Renamo disputa os resultados eleitorais das autárquicas. Hoje, a liderança do partido esteve à frente das manifestações e o Alfredo Júnior reporta.
O Supumad, presidente da Renamo, a resistência nacional moçambicana, liderou ao princípio da tarde desta terça-feira, 17 de outubro, a manifestação do maior partido da oposição, em contestação aos resultados das sextas eleições autárquicas no país, que tiveram lugar a 11 do corrente mês e cujos resultados preliminares dão vitória a Frelimo.
O ponto de partida desta passeata foi a Praça dos Combatentes, que está localizado próximo de um dos maiores mercados informais da cidade de Maputo. E o ato contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas, que em uníssono gritavam contra aquilo que consideram ser resultados fraudulentos. Na ocasião, o Suf Mamad considerou ser o início de uma revolução pela reposição da verdade eleitoral.
Esta revolução não vai parar se a justiça eleitoral não aparecer ao público. O que nós queremos é que a Frelimo devolva a verdade eleitoral.
Mamadi reiterou que a manifestação vai ocorrer em todo o país e de forma pacífica.
Frelimo é o único partido que ficou armado. É verdade ou não? Porque a Frelimo usa a polícia da República de Moçambique.
O início das manifestações na cidade de Maputo contou com a presença de Venâncio Mondlane, cabeça de lista pela capital do país, e Manuel de Araújo, que lidera a lista da Perdiz pela cidade de Quilimane, que reiteraram que foram vencedores do pleito do dia 11 de outubro.
Primeiro, todos nós já sabíamos que votamos a Renan. Todos nós já sabíamos que a Renan ganhou. Agora, o próprio tribunal está a provar que o único que tem atas de editais originais é Renan. Vocês vão aceitar qualquer outro resultado?
A Frelimo não quer entregar nem Quilimane, nem Maputo. Portanto, as duas maiores batalhas vão ser sobre Quilimane e Maputo, porque a Frelimo acha que é aí onde a Renamo tem força, é aí de onde virá o próximo governo nacional.
André Madjibiri, um dos mandatários do partido, afirma que a Renamo já iniciou os mecanismos previstos na lei para a reposição da verdade eleitoral.
Nós temos a razão e essa razão vai repor a nossa justiça social. É isso que nós queremos. Nós vamos passar até que seja reposta a justiça social, a justiça eleitoral, dizer.
A manifestação da Renamo percorreu artérias da zona suburbana da capital moçambicana, dirigindo-se até a sede do partido no centro da capital do país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O líder autárquico da Renamo em Quilimane, Manuel de Araújo, diz estranhar o silêncio da maioria das embaixadas de Moçambique face ao que considerou de mega fraude eleitoral, isto a 11 de outubro. Entretanto, analistas também dizem que muitos sinais foram ignorados pela oposição de que as eleições deste ano seriam anormais. Reporta o André Batista.
Manuel de Araújo, autarca de Quilimane pela Renamo, disse que a comunidade internacional está calada perante uma grave defraudação da democracia, com a fraude nas últimas eleições, insistindo que vai recorrer a todos os meios internacionais para repor a justiça eleitoral, após esgotarem os recursos a nível de Quilimane.
Nós entramos na segunda parte desta luta. Abrimos a frente diplomática. A partir da quinta-feira, vamos abrir a terceira fase. E o nosso encontro pessoal com embaixadores no Maputo. Quando terminarmos o trabalho diplomático em Maputo, a partir da quarta, quinta e sexta-feira, vamos escalar um outro nível. Iremos levar esse assunto para Bruxelas, sede da União Europeia. Para que os europeus, que são eles que financiam a Frelimo, saibam o que a Frelimo faz aqui.
Disse Manuel de Araújo, interrompido várias vezes por aplausos no segundo dia da marcha de repúdio aos resultados eleitorais em Quilimane. Para ele, a maioria das embaixadas estão interessadas apenas nos recursos de que o país dispõe, no lugar de assegurar os direitos humanos dos seus povos.
É por isso que a comunidade internacional não abre a boca, fecha os olhos às atrocidades da Frelimo. Porque vende o nosso gás, oferece o nosso gás ao desbarato e em troca vendem a nossa dignidade e vendem os nossos direitos. É preciso denunciar esses fatos. Vamos trabalhar em vários parlamentos para que os deputados desses parlamentos levantem perguntas aos seus governos, questionem a política de cooperação e monitorem a situação dos direitos humanos e da democracia em Moçambique. Meus irmãos, esta luta que está começando em Quilimane não vai acabar em Quilimane. Nós vamos levar esta luta para o palco internacional. Ontem!
entrevista à Voz da América, vários analistas moçambicanos admitiram que vários sinais ignorados pela oposição ficaram à solta desde o recenseamento eleitoral até a votação, indicando que essas eleições seriam anormais. O politólogo Martinho Marcos observa que, além do recenseamento, a indicação tardia e a movimentação de última hora dos membros das mesas de voto vindo dos partidos políticos pelo secretariado técnico da administração eleitoral distritais baralhou a estratégia de controle de fraude dos partidos da oposição que foram nestas eleições sem os habituais recursos financeiros do Estado.
Eleições que tiveram muitos crimes eleitorais, eleições que tiveram muitas ilicitudes eleitorais.
Por sua vez, o político Sandro Carmona classificou essas eleições de terrorismo eleitoral, ao considerar anormais as evidências de fraude nestas eleições, lembrando que se a justiça funcionasse neste país, muita gente estaria presa e os resultados virados a favor da oposição.
Portanto, foram eleições extremamente perigosas, foram eleições em que Frelimo perdeu, desafio até a dizer que perdeu acima de 70% das autarquias moçambicanas, mas quer usar a força, não é, para usurpar o poder do povo moçambicano, levando consigo pessoas que pretendem montar nessas autarquias para dirigir, pessoas que não lhes escolheram.
Contudo, elogiou parte dos tribunais que estão a lidar com os contenciosos eleitorais. Pelo menos dois tribunais anularam as eleições municipais em Choque, na província de Gaza, e Kwamba, no Niassa, e julgaram procedente as reclamações interpostas pela RNAM em Chiuri, Cabo Delgado, Quelimane, na Zambeza, e Vilanculos, na província de Inhambane. André Batista, para a Voz da América.
O governo de São Tomé e Príncipe diz que mobilizou 160 milhões de dólares na mesa redonda de doadores internacionais, realizada na última semana em Marrakech, Marrocos. Analista pede mais controle de projetos. Reporta Oscar Medeiros.
O montante mobilizado durante a mesa redonda de doadores internacionais em Marrakech deverá entrar no país durante o biênio 2024-2026.
Chegamos no fim da reunião a um envelope financeiro aproximativamente de 160 milhões de dólares entre donativos, entre financiamento concessional e financiamentos de projetos. E certos parceiros ficaram ainda de consultar os seus respectivos países para ver em que volume poderiam apoiar São Tomé e Príncipe.
As energias renováveis e os projetos ligados às alterações climáticas deverão absorver mais de 50% dos valores anunciados pelos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
E também agricultura e outros aspectos sociais, como a água.
Patrício Trovoada sublinhou a participação dos Estados Unidos da América nesta mesa redonda, através do Departamento do Tesouro norte-americano, embora anunciando o apoio de apenas 1 milhão de dólares ao Orçamento Geral do Estado santomense. Entretanto, o analista Liberato Muniz deixa um alerta ao governo.
Nós, ao longo dos anos, já recebemos muitos donativos, inclusive com Covid-19, São Tomé e Príncipe recebeu donativos que podia ter implementado e sustentado melhor toda a área de saúde. E o que nós vemos hoje são as grandes dificuldades que o país atravessa dentro da área do Sistema Nacional de Saúde.
Muniz chama atenção para um outro facto que tem acontecido com os financiamentos postos à disposição de São Tomé e Príncipe.
Um dos grandes aportes de muitas vezes quando se dão esses financiamentos é porque os próprios financiadores aproveitam desses financiamentos para sustentarem a sua própria base. E nós sabemos que São Tomé e Príncipe carece de técnicos, carece de pessoas especializadas em várias áreas e claro está que muitas vezes cerca de 30 ou 40% dos financiamentos acabam por ficar fora do país. Mais uma razão para que o país saiba efetivamente o que é que quer fazer.
Este analista deixa também recados para os tribunais e as equipas de fiscalização de projetos.
Dá-me a impressão que as equipas de fiscalização em São Tomé e Príncipe estão mais preocupadas em ganhar o seu dinheiro do que ajudar a criar projetos, a criar estruturas que sejam sustentáveis para São Tomé e Príncipe. E um dos aspectos fundamentais é sustentar o país com projetos sérios e ter tribunais que funcionem para que cada um, quando falhe, possa responder e para que o país não saia prejudicado.
Oscar Andrés, Voz da América, São Tomé.
Vamos agora à política americana, o impacto da guerra na política interna. A abordagem que nos traz, na página habitual, o João Santa Rita.
Como seria talvez de esperar, o conflito no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, está a ter repercussões internas aqui nos Estados Unidos, onde a administração Biden tem sido inequívoca no seu apoio a Israel e ao seu direito à autodefesa. A nível do Partido Democrata e as próximas eleições, isto pouco ou mesmo nenhum debate está a causar, porque Joe Biden é candidato sem rival à nomeação para um novo mandato pelo seu partido. Já no Partido Republicano a situação é diferente, porque há vários candidatos em disputa pela nomeação e Donald Trump é favorito para vencer essa nomeação. Mas o antigo presidente aproveitou a guerra para fazer declarações que causaram controvérsia, criticando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que Trump tinha anteriormente criticado por ter sido um dos primeiros dirigentes estrangeiros a reconhecer a vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas, que Trump não aceita. Agora, Trump veio a público revelar que, quando os Estados Unidos levaram a cabo a operação para matar o dirigente do grupo revolucionário iraniano, Qassem Soleimani, Netanyahu teria telefonado no dia anterior para se recusar a participar na operação. Depois, Trump disse que o movimento libanês Hezbollah, que ameaça Israel, é muito esperto, e Trump acusou também Netanyahu de não estar preparado para o ataque do Hamas, afirmando que, se fosse ele presidente, Israel, e citamos, não teria necessidade de estar preparado. Tudo isto provocou uma reação a nível interno do Partido Republicano. Nikki Haley, antiga embaixadora americana na ONU, tem vindo a subir nas sondagens.
He's saying Hezbollah is smart. I can tell you at the United Nations, when I was there and I dealt with all of them every day, you don't go and compliment any of them.
Ele diz que o Hezbollah é esperto. Posso lhe dizer que, quando estava nas Nações Unidas e lidei com todos eles diretamente, não se elogia nenhum deles, porque o que isso faz é parecer que a América é fraca. Não faz a América parecer forte. Não faz a América ter amigos. O que se deve fazer é mostrar força, tornar claro o que nós esperamos deles. Portanto, elogiar o Hezbollah, elogiar o dirigente do Partido Comunista Chinês, ou criticar um líder que acaba de presenciar tantos dos seus cidadãos a serem brutalmente assassinados, isto não é o local e é o tempo errado.
Criticizing a leader who has just watched so many of his citizens brutally murdered, it's the wrong place at the wrong time. This isn't about Trump. It's not about him. It's not about what.
Isto não é um acontecimento que envolve Donald Trump. Não é nada sobre ele. Não é sobre o que aconteceu no passado. Temos que olhar para o futuro. Vão ser dias duros em frente a nós, para todos os envolvidos. Isto não é a ocasião para se criticar um líder. Isto é a altura de lhe dar o apoio que precisa, dar ao povo israelita o apoio que precisa e ajudar a resolver isto da melhor maneira possível.
This is not the time to sit there and bash a leader. This is a time to sit there and give him the support he needs, give the Israeli people the support they need, and to help us get through this in the best way possible.
Eram palavras da candidata republicana à presidência Nikki Haley, antiga embaixadora na ONU. Ela estava a falar à cadeia de televisão CNN. Mas Nikki Haley é também criticada por um outro candidato, Vivek Ramaswamy, por ter afirmado que Israel deveria acabar de vez com o Hamas e com outros que querem destruir o país.
I worry she will lead us to World War III, shouting and screeching, finish them, without a clear plan.
Eu preocupo-me que ela, como presidente, nos possa levar a uma terceira guerra mundial. Gritar, acabem com eles, sem um plano claro, não é algo coerente para os Estados Unidos. Temos que ter a cabeça fria e ser racionais para, na verdade, fazer avançar os interesses americanos.
We need to be cool-headed and rational in actually advancing American interests.
Palavras de Vivek Ramaswamy, candidato presidencial pelo Partido Republicano. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Josh Holmes, antigo chefe de gabinete do senador republicano Mitch McConnell, disse que, na sua opinião, contudo, Nikki Haley é, em questões de política externa, o melhor candidato dentro do Partido Republicano.
I don't think there's any question in the minds of most Republican primary voters that Nikki Haley is somebody who could handle this kind of situation. She said.
Não penso que haja qualquer dúvida nas mentes dos eleitores republicanos das primárias que Nikki Haley é alguém que pode lidar com este tipo de situação com clareza notável. Eu estou incerto quanto à posição de outros candidatos. Claro que todos rejeitam o que o Hamas está a fazer, o que aconteceu ao povo judeu. Isso é comum a todos. O que é que se faz sobre isso é algo totalmente diferente. E há poucos candidatos que podem cair dentro dessa categoria. Nikki Haley é um deles.
Sort of only a few candidates that boil down into that category, and Nikki Haley is one of...
Palavras de Josh Holmes, analista político, a falar à cadeia de televisão Fox. Mas para já, mesmo com controvérsias em redor de política externa, a posição de Donald Trump nas sondagens parece não estar afetada. A nível nacional, Trump comanda com 58,3% do eleitorado republicano, enquanto Nikki Haley está num distante terceiro lugar, com 7,6%, atrás de Ron DeSantis. A melhor posição de Nikki Haley é no estado de New Hampshire, onde está em segundo lugar, com 14,2%, contra 45% de Donald Trump.
Na Libéria, é agora uma certeza que haverá uma segunda volta das eleições presidenciais, pois nenhum dos candidatos deverá obter os 50% necessário para ser sagrado vencedor. Com mais de 94% dos votos contados, Joseph Boakai, da oposição, tem 43,7% dos votos, enquanto o atual presidente, George Weah, contabiliza 43,6%.
Fodemane, jurista e presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, destacou a importância da adoção da Convenção sobre as...
13 horas e 56 minutos. Desculpa, Lassana, vamos ter que voltar à página do desporto com João Santa Rita. O João Santa Rita, que apresenta todos os dias a página reservada ao desporto. A nossa audiência, sinceras desculpas por este lapso de termos colocado a repetição da peça do Lassana Kassamá, que fala sobre um acordo de extradição entre o Guiné-Bissau e Senegal. Agora sim, vamos ao desporto com o João Santa Rita. Três horas e 57 minutos. Acompanha desde Washington a emissão vespertina O Desporto, numa versão aqui reduzida até o final.
Na página desportiva hoje temos futebol em três continentes. E vamos começar na América do Sul, onde hoje há jogos de qualificação para o Mundial de 2026. É verdade, começam cedo na América do Sul. O grande jogo de hoje é aquele em Montevideo, onde o Uruguai recebe o Brasil. Ambos vêm de empates na semana passada. Uruguai empatou na Colômbia a 2 golos, Brasil empatou em casa com a Venezuela a 1 golo e até o Neymar foi vaiado. Na classificação, ao fim de 3 jogos, Brasil está em segundo lugar, a 2 pontos da Argentina. Uruguai está em quarto lugar, a 3 pontos do Brasil. Parece ser jogo, portanto, mais importante para o Uruguai. Vai ser quente. Argentina, que, como dissemos, comanda a classificação, hoje está no Peru, que está em penúltimo lugar, ainda sem ganhar um jogo. E da América do Sul vamos para a Europa, onde aí se disputam jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. O grande jogo de hoje é aquele entre a Inglaterra e a Itália. Isto é um jogo do Grupo C, onde a Inglaterra comanda ao fim de 5 jogos com 13 pontos. Itália tem 10 e é perseguido pela Ucrânia, que também tem 10 pontos. Hoje está em Malta e deve ser um jogo fácil para a Malta da Ucrânia. A Ucrânia tem, contudo, mais um jogo, mas obviamente Itália tem que tomar cuidado com a Ucrânia. Ontem a assinalar a que basada que Portugal deu à Bósnia. Portugal está imparável. 8 jogos, 8 vitórias, 32 golos marcados e só 2 sofridos. Ontem marcou os seus 5 golos na primeira parte. O treinador de Portugal é Roberto Martínez.
Eu acho que hoje era muito importante ter uma disciplina tática, porque Bósnia teve uma final, teve um jogo para o apuramento, e nós igualamos isso com um jogo muito bom na primeira parte, e depois na segunda parte foi muito boa de controlar, e gostei muito de a forma que novos jogadores entraram no jogo, como o Otávio, como o Danilo, jogadores que tiveram um desempenho espetacular, e isso mostra a força do grupo.
era Roberto Martínez, treinador da Seleção de Portugal. Já agora...
Já agora dizia que o João Santa Rita, ponto final, a segunda parte da emissão vespertina, dentro de segundos, o Sérgio Inhambi, a terceira parte, boa noite.
Esta emissão vespertina em português da Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 17 de outubro. Aos microfones, Sérgio Inhambi, Mariano Bartolomeu na produção e na técnica, Stan Nashua. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Vó Português. O nosso número do WhatsApp para enviar uma mensagem é +1 202-251-9466. Os títulos desta emissão de terça-feira: no Níger, 6 soldados e 30 rebeldes radicais mortos em confrontos junto à fronteira com o Burkina Faso. Joe Biden vai visitar Israel e a Jordânia enquanto prosseguem bombardeamentos à faixa de Gaza. E professores cabo-verdianos manifestam-se amanhã por melhores condições de trabalho. Em Moçambique, alegadas irregularidades nas eleições autárquicas podem ter repercussão internacional. h 01 é o momento de desenvolvimento das nossas notícias e começamos mesmo em Cabo Verde, onde o Sindicato dos Professores, SIMPROFIS e SINDPROF, apelaram hoje a uma participação massiva dos professores na Marcha Pacífica que terá lugar amanhã, com concentração nas praças emblemáticas de cada concelho do país. Ao justificar a greve, o presidente do SIMPROFIS, Abraão Borges, disse à imprensa hoje que problemas são vários e já vem de longa data. A situação agora complicada com o fato de o governo estar a deixar os professores fora do orçamento do Estado para 2024 no que concerne ao aumento salarial e por serem do quadro especial. Por isso, apela à participação dos professores nesta marcha, sublinhando que é tempo de ser tempo dos professores, e acrescentou ainda que, para se resolver, é preciso lutar, são as palavras dele. Por seu lado, o presidente do SINDPROF, a presidente, assim que é, Lígia Herbert, sustentou que todos os professores devem engajar-se nessa luta por ser da classe, porque os problemas são comuns. Os sindicatos recordaram que em 2022 o governo e organizações sindicais representativas dos professores chegaram a um compromisso que previa a resolução de todas as pendências em 2023 e o desbloqueio da carreira congelada para efeitos de promoção, bem como a negociação de medidas que dessem resposta a todos os problemas dos professores. O governo tem dito que está a cumprir de forma paulatina o que foi acordado com os sindicatos, reivindicações de Cabo Verde por parte dos professores. Vamos agora a Moçambique, onde o partido da oposição, o RENAMO, realizou manifestações contra o que chama de fraude eleitoral. O autarca de Quilimane, Manuel de Araújo, diz estranhar o silêncio da maioria das embaixadas no país face ao que considerou de mega fraude eleitoral nas eleições municipais de 11 de outubro e prometeu levar queixas aos tribunais internacionais poucas horas depois de um tribunal local julgar improcedente a reclamação do partido RENAMO. Analistas políticos admitem que houve muitos sinais ignorados pela oposição de que as eleições deste ano seriam anormais. Quem nos traz mais detalhes é o André Batista. Vamos ouvir.
Manuel de Araújo, autarca de Quilimane, Plarnam, disse que a comunidade internacional está calada perante uma grave defraudação da democracia com a fraude nas últimas eleições, insistindo que vai recorrer a todos os meios internacionais para repor a justiça eleitoral após esgotarem os recursos a nível de Quilimane.
Nós entramos na segunda parte dessa luta. Abrimos a frente diplomática. A partir da quinta-feira, vamos abrir a terceira fase, que é o nosso encontro pessoal com embaixadores no Maputo. Quando terminarmos o trabalho diplomático em Maputo, a partir da quarta, quinta e sexta-feira, vamos escalar um outro nível. Queremos levar esse assunto para Bruxelas, sede da União Europeia. Para que os europeus, que são eles que financiam a Frelimo, saibam o que a Frelimo faz aqui.
Disse Manuel de Araújo, interrompido várias vezes por aplausos no segundo dia da marcha de repúdio aos resultados eleitorais em Quelimane. Para ele, a maioria das embaixadas estão interessadas apenas nos recursos de que o país dispõe, no lugar de assegurar os direitos humanos dos seus povos.
É por isso que a comunidade internacional não abre a boca, fecha os olhos às atrocidades da Frelimo. Porque vende o nosso gás, oferece o nosso gás ao desbarato e em troca vendem a nossa dignidade e vendem os nossos direitos. É preciso denunciar esse fato. Vamos trabalhar em vários parlamentos para que os deputados desse parlamento levantem perguntas aos seus governos, questionem a política de cooperação e monitorem a situação dos direitos humanos e da democracia em Moçambique. Meus irmãos, esta luta que está começando em Quelimane não vai acabar em Quelimane. Nós vamos levar esta luta para o palco internacional. Onde?
Entrevista à Voz da América, vários analistas moçambicanos admitiram que vários sinais ignorados pela oposição ficaram à solta desde o recenseamento eleitoral até a votação, indicando que essas eleições seriam anormais. O politólogo Martinho Marcos observa que, além do recenseamento, a indicação tardia e a movimentação de última hora dos membros das mesas de voto vindo dos partidos políticos pelo secretariado técnico da administração eleitoral distritais baralhou a estratégia de controle de fraude dos partidos da oposição que foram nestas eleições sem os habituais recursos financeiros do Estado.
Eleições que tiveram muitos crimes eleitorais, eleições que tiveram muitas ilicitudes eleitorais.
Por sua vez, o político Sandro Carmona classificou estas eleições de terrorismo eleitoral ao considerar anormais as evidências de fraude nestas eleições, lembrando que se a justiça funcionasse neste país, muita gente estaria presa e os resultados virados a favor da oposição.
Portanto, foram eleições extremamente perigosas, foram eleições em que a Frelimo perdeu, desafio até a dizer que perdeu acima de 70% das autarquias moçambicanas, mas quer usar a força, não é, para usurpar o poder do povo moçambicano, levando consigo pessoas que pretendem montar nessas autarquias para dirigir, pessoas que não lhes escolheram.
Contudo, elogiou parte dos tribunais que estão a lidar com os contenciosos eleitorais. Pelo menos dois tribunais anularam as eleições municipais em Choque, na província de Gaza, e Kwamba, no Niassa, e julgaram procedente as reclamações interpostas pela RNAM em Chiuri, Cabo Delgado, Quelimane, Zambeza, e Vilanculos, na província de Inhambane. André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista a trazer-nos algumas reações de analistas sobre as autárquicas em Moçambique e refira-se que ainda em Moçambique, ontem a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo disse haver muitos relatórios credíveis de irregularidades no dia da votação e durante o processo de apuramento dos votos das eleições e pediu que haja uma resolução justa sobre esses alegados ilícitos eleitorais. De Moçambique partimos para São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro diz que o país mobilizou 160 milhões de dólares na mesa redonda de doadores internacionais realizada no dia 13 em Marrakech, Marrocos. Analista político pede mais controle na execução dos projetos para que haja retorno e melhores condições na vida dos cidadãos. Vamos ouvir essa notícia de Oscar Medeiros.
O montante mobilizado durante a mesa redonda de doadores internacionais em Marrakech deverá entrar no país durante o biênio 2024-2026.
Chegamos no fim da reunião a um envelope financeiro aproximadamente de 160 milhões de dólares entre donativos, entre financiamento concessional e financiamentos de projetos. E certos parceiros ficaram ainda de consultar os seus respectivos países para ver em que volume poderiam apoiar São Tomé e Príncipe.
As energias renováveis e os projetos ligados às alterações climáticas deverão absorver mais de 50% dos valores anunciados pelos parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
E também agricultura e outros aspectos sociais como a água.
Patrício Trovoada sublinhou a participação dos Estados Unidos da América nesta mesa redonda através do Departamento do Tesouro norte-americano, embora anunciando o apoio de apenas $1 milhão ao Orçamento Geral do Estado de São Tomé. Entretanto, o analista Liberato Muniz deixa um alerta ao governo.
Nós, ao longo dos anos, já recebemos muitos donativos, inclusive com Covid-19, Santo Meio Príncipe recebeu donativos que podia ter implementado e sustentado melhor toda a área de saúde. E o que nós vemos hoje são as grandes dificuldades que o país atravessa dentro da área do Sistema Nacional de Saúde.
Muniz chama atenção para um outro facto que tem acontecido com os financiamentos postos à disposição de São Tomé e Príncipe.
Um dos grandes aportes de muitas vezes quando se dão esses financiamentos é porque os próprios financiadores aproveitam desses financiamentos para sustentarem a sua própria base. E nós sabemos que São Tomé e Príncipe carece de técnicos, carece de pessoas especializadas em várias áreas e claro está que muitas vezes cerca de 30 ou 40% dos financiamentos acabam por ficar fora do país. Mais uma razão para que o país saiba efetivamente o que é que quer fazer.
Este analista deixa também recados para os tribunais e as equipas de fiscalização de projetos.
Dá-me a impressão que as equipas de fiscalização em São Tomé e Príncipe estão mais preocupadas em ganhar o seu dinheiro do que ajudar a criar projetos, a criar estruturas que sejam sustentáveis para Santo Meio Príncipe. E um dos aspectos fundamentais é sustentar o país com projetos sérios e ter tribunais que funcionem para que cada um, quando falhe, possa responder e para que o país não saia prejudicado.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Agora vamos continuar com o nosso programa. É terça-feira, dia de política americana, e hoje João Santa Rita aborda o impacto da guerra entre Israel e o Hamas na política americana.
Como seria talvez de esperar, o conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas está a ter repercussões internas aqui nos Estados Unidos, onde a administração Biden tem sido inequívoca no seu apoio a Israel e ao seu direito à autodefesa. A nível do Partido Democrata e as próximas eleições, isto pouco ou mesmo nenhum debate está a causar, porque Joe Biden é candidato sem rival à nomeação para um novo mandato pelo seu partido. Já no Partido Republicano a situação é diferente, porque há vários candidatos em disputa pela nomeação e Donald Trump é favorito para vencer essa nomeação. Mas o antigo presidente aproveitou a guerra para fazer declarações que causaram controvérsia, criticando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que Trump tinha anteriormente criticado por ter sido um dos primeiros dirigentes estrangeiros a reconhecer a vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas, que Trump não aceita. Agora, Trump veio a público revelar que, quando os Estados Unidos levaram a cabo a operação para matar o dirigente do grupo revolucionário iraniano, Qassem Soleimani, Netanyahu teria telefonado no dia anterior para se recusar a participar na operação. Depois, Trump disse que o movimento libanês Hezbollah, que ameaça Israel, é muito esperto. E Trump acusou também Netanyahu de não estar preparado para o ataque do Hamas, afirmando que se fosse ele presidente, Israel, e citamos, não teria necessidade de estar preparado. Tudo isto provocou uma reação a nível interno do Partido Republicano. Nikki Haley, antiga embaixadora americana na ONU, tem vindo a subir nas sondagens.
He's saying Hezbollah is smart. I can tell you at the United Nations, when I was there and I dealt with all of them every day, you don't go and compliment any of them.
Ele diz que o Hezbollah é esperto. Posso lhe dizer que quando estava nas Nações Unidas e lidei com todos eles diretamente, não se elogia nenhum deles porque o que isso faz é parecer que a América é fraca. Não faz a América parecer forte. Não faz a América ter amigos. O que se deve fazer é mostrar força, tornar claro o que nós esperamos deles. Portanto, elogiar o Hezbollah e elogiar o dirigente do Partido Comunista Chinês ou criticar um líder que acaba de presenciar tantos dos seus cidadãos a serem brutalmente assassinados, isto não é o local e é o tempo errado.
Criticizing a leader who has just watched
so many of his citizens brutally murdered. It's the wrong place at the wrong time. This isn't about Trump. It's not about him. It's not about what happened.
Isto não é um acontecimento que envolve Donald Trump. Não é nada sobre ele. Não é sobre o que aconteceu no passado. Temos que olhar para o futuro. Vão ser dias duros em frente a nós, para todos os envolvidos. Isto não é a ocasião para se criticar um líder. Isto é a altura de lhe dar o apoio que precisa, dar ao povo israelita o apoio que precisa e ajudar a resolver isto da melhor maneira possível.
This is not the time to sit there and bash a leader. This is a time to sit there and give him the support he needs, give the Israeli people the support they need, and to help us get through this in the best way possible.
Eram palavras da candidata republicana à presidência Nikki Haley, antiga embaixadora na ONU. Ela estava a falar à cadeia de televisão CNN. Mas Nikki Haley é também criticada por um outro candidato, Vivek Ramaswamy, por ter afirmado que Israel deveria acabar de vez com o Hamas e com outros que querem destruir o país.
I worry she will lead us to World War III, shouting and screeching, finish them, finish them, without a clear plan.
Eu preocupo-me que ela, como presidente, nos possa levar a uma terceira guerra mundial. Gritar, acabem com eles, sem um plano claro, não é algo coerente para os Estados Unidos. Temos que ter a cabeça fria e ser racionais para, na verdade, fazer avançar os interesses americanos.
We need to be cool-headed and rational in actually advancing American interests.
Palavras de Vivek Ramaswamy, candidato presidencial pelo Partido Republicano. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Josh Holmes, antigo chefe de gabinete do senador republicano Mitch McConnell, disse que, na sua opinião, contudo, Nikki Haley é, em questões de política externa, o melhor candidato dentro do Partido Republicano.
I don't think there's any question in the minds of most Republican primary voters that Nikki Haley is somebody who could handle this kind of situation. She said,
não penso que haja qualquer dúvida nas mentes dos eleitores republicanos das primárias que Nikki Haley é alguém que pode lidar com este tipo de situação com clareza notável. Eu estou incerto quanto à posição de outros candidatos. Claro que todos rejeitam o que o Hamas está a fazer, o que aconteceu ao povo judeu. Isso é comum a todos. O que é que se faz sobre isso é algo totalmente diferente. E há poucos candidatos que podem cair dentro dessa categoria. Nikki Haley é um deles.
Sort of only a few candidates that boil down into that category, and Nikki Haley is one of...
Palavras de Josh Holmes, analista político, a falar à cadeia de televisão Fox. Mas para já, mesmo com controvérsias em redor de política externa, a posição de Donald Trump nas sondagens parece não estar afetada. A nível nacional, Trump comanda com 58,3% do eleitorado republicano, enquanto Nikki Haley está num distante terceiro lugar, com 7,6%, atrás de Ron DeSantis. A melhor posição de Nikki Haley é no estado de New Hampshire, onde está em segundo lugar, com 14,2%, contra 45% de Donald Trump.
Na habitual rubrica de saúde, Ana Guedes aborda um surto de dengue no Chad e a boa notícia de que os estrangeiros na Itália podem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde com pagamento de uma taxa anual.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Vamos falar de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar de dengue no Chad e vamos falar como a Itália quer que os estrangeiros que a visitem paguem um seguro de saúde, um género de seguro de saúde. Mas antes disso, vamos então aqui ao Chad, onde em meados de agosto deste ano, o Ministério da Saúde Pública da Prevenção do Chad declarou um surto de dengue. Até o passado dia 1 de outubro já se tinham registado mais de 1.300 casos suspeitos, incluindo 41 casos confirmados em 8 distritos sanitários de 4 províncias chadianas. Entre os casos confirmados foi registado um óbito. O distrito sanitário da Abéché, na província de Amudai, é o epicentro deste surto. O Ministério da Saúde e da Prevenção iniciou uma série de atividades de resposta fundamentais, implementando em colaboração com a OMS e os parceiros o Plano Nacional de Contingência para a Preparação e Resposta à Dengue. A dengue é uma infecção viral transmitida aos seres humanos através da picada dos mosquitos infectados.
Muitas infecções de dengue produzem apenas uma doença ligeira, semelhante à gripe, e mais de 80% dos casos são assintomáticos. Não existe um tratamento específico para a dengue. No entanto, a detecção atempada dos casos e a gestão adequada dos mesmos são elementos-chave dos cuidados para evitar a gravidade e a fatalidade da dengue. Este é o primeiro surto de dengue registado no Chado e o país tem capacidades limitadas de vigilância, clínicas e laboratoriais. Dadas as condições ambientais favoráveis à propagação do mosquito, uma crise humanitária em curso devido a um fluxo maciço de refugiados e repatriados do Sudão e capacidade de respostas limitadas, a OMS avaliou o risco representado por este surto de dengue como elevado a nível nacional. Falando agora de Itália, os estrangeiros que vivem em Itália poderão utilizar o Serviço Nacional de Saúde após pagarem uma taxa anual de 2.109 dólares. Isto segundo o governo italiano. A cobrança, que faz parte do orçamento 2024, adotado pelo gabinete, será aplicada apenas a cidadãos de fora da União Europeia, isto segundo o Ministério da Economia, que disse que haveria um desconto não especificado para aqueles com documentos de residência legal, bem como para estudantes estrangeiros e au pairs. Não ficou imediatamente claro até que ponto a reforma alteraria o sistema atual, que já prevê pagamentos para algumas categorias de estrangeiros. Giordana Pallon, do sindicato Sigil, disse à agência de notícias AD Cronos que a reforma corre o risco de violar a Constituição italiana que garante cuidados médicos gratuitos aos pobres. Disse ela, agora teremos que esperar para ver como a lei será redigida, porque tal como é reportada hoje não tem valor nem base em comparação com o sistema e regulamentos que existem. Os trabalhadores estrangeiros, os candidatos a emprego, os requerentes de asilo e os menores não acompanhados têm atualmente acesso a cuidados de saúde gratuitos, tal como os cidadãos italianos. Outros estrangeiros com a residência legal, como diplomatas e estudantes, podem ingressar voluntariamente no Serviço de Saúde italiano mediante pagamento de uma taxa variável. Para os estudantes, por exemplo, a cobrança é limitada em torno de 150 dólares por ano, enquanto para outros depende da sua renda anual e pode ir até mais de 2.950 dólares. No mês passado, o governo italiano, de direita, conservador, provocou controvérsia ao decretar que os migrantes teriam de pagar mais de 5.200 dólares para evitar a detenção, enquanto o seu pedido de proteção era processado. E pronto, amigos, assim chegamos ao fim. Convosco esteve Ana Guedes, falámos de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde, o melhor possível, como sempre. Estamos juntos.
E nós continuamos juntos também. E sabe que pode nos acompanhar também em voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, WhatsApp, no número +1 202 251 9466. E no nosso website, é claro. Continue conosco.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site, na internet, em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Este é o momento das notícias internacionais. Começamos com notícias de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desloca-se amanhã a Israel, seguindo-se depois para a Jordânia, onde vai reunir-se com o rei Abdullah, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. No terreno, prosseguem bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza, onde, segundo autoridades locais, já morreram 3 mil palestinianos e mais de 12 mil foram feridos. A Casa Branca disse que Biden vai reiterar que Israel tem o direito de se defender e que o Hamas não defende os direitos do povo palestiniano, bem como discutir as necessidades humanitárias dos civis na faixa de Gaza. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, informou que os Estados Unidos e Israel acordaram em desenvolver um plano que vai permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis de Gaza. Autoridades militares do Níger disseram que 6 soldados terroristas foram mortos numa região onde rebeldes ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão ativos. 18 soldados ficaram feridos. Os combates incluíram no domingo e na segunda-feira na região ocidental de Tillaberi, perto do Burkina Faso. Na Libéria, é agora uma certeza que haverá uma segunda volta das eleições presidenciais, pois nenhum dos candidatos deverá obter os 50% necessários para ser sagrado vencedor. Com mais de 94% dos votos contados, Joseph Boakai, da oposição, tem 43,7% dos votos, enquanto o atual presidente George Weah contabiliza 43,65%. A segunda volta deve realizar-se 2 semanas após o anúncio oficial dos resultados, que, contudo, poderá ser atrasado. Na Bélgica, a polícia matou um homem suspeito de levar a cabo um ataque terrorista onde, na capital Bruxelas, em que 2 cidadãos feridos suecos foram mortos e 1 terceiro ficou gravemente ferido. O terrorista foi identificado como sendo um tunisino de 45 anos de idade, que em declarações nas redes sociais disse ter sido inspirado pelo Estado Islâmico. Em agosto, a Suécia alertou para possíveis ataques terroristas depois de uma série de manifestações anti-Islão em que foram queimadas cópias do Alcorão. O ataque ocorreu a poucos quilômetros do estádio onde decorria um jogo de futebol entre a Suécia e a Bélgica. Falando do conflito Rússia-Ucrânia, pela primeira vez, a Ucrânia usou hoje mísseis de longo alcance contra as forças de Moscou, disseram vários meios de comunicação, citando fontes informadas. E dessa forma dizemos adeus com promessas de voltar para uma próxima vez. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Kilia Williams. Feliz terça-feira. Tchau, tchau.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A relação com a China é sem dúvida a mais consequente e a mais complexa de todas as que temos. Disse o secretário de Estado, Antony Blinken, durante uma conversa na Universidade de Rice, em Houston, no Texas. A China, continuou o secretário Blinken, tem os meios militares, económicos e diplomáticos para desafiar o atual entendimento das regras internacionais. Não nos furtamos à noção de que estamos numa competição intensa e, como americanos, não há nada de errado e, de facto, em muitos aspectos, tudo está certo. Com a concorrência, desde que ela seja justa e desde que tenhamos os recursos adequados para sermos bem-sucedidos nessa concorrência. Há 2 bases que a administração Biden criou para lidar com os desafios colocados pela China, disse o secretário de Estado. Começa a nível interno, porque a nossa força interna depende diretamente da nossa capacidade de ter uma posição forte em todo o mundo e de lidar com a concorrência de outros Estados. Os investimentos que conseguimos fazer nos últimos 2 anos e meio são de natureza verdadeiramente histórica. Uma lei das infraestruturas bipartidária, o projeto de lei CHIPS e ciência e a lei de redução da inflação, que se destina à tecnologia climática e à tecnologia energética do século XXI. Esta é uma demonstração de que a América está determinada a competir e está determinada a liderar. A segunda base é trabalhar com outros países para construir o que o secretário Antony Blinken chama de convergência. Esta convergência de abordagens tem um enorme poder. Basta pensar nas questões económicas em que temos divergências com a China. Se forem apenas os Estados Unidos a se oporem a algo que a China está a fazer, bem, isso é significativo. Mas somos 20% do produto interno bruto mundial. Se estivermos alinhados com os parceiros europeus, com os principais parceiros na Ásia, Japão, Coreia, Austrália, Índia, de repente somos 50% ou 60% do produto interno bruto mundial. Isso é algo que nenhum país, incluindo a China, pode ignorar. Há também áreas em que os Estados Unidos estão a contestar diretamente as atividades da China, disse o secretário do Estado. Falaremos sempre que necessário. No entanto, ele sublinhou que os Estados Unidos e a China têm interesses que se sobrepõem. E onde há oportunidade de cooperação, incluindo nas alterações climáticas, e onde há oportunidades de cooperação, incluindo as alterações climáticas, a saúde global e a não proliferação de armas. Não creio que estas coisas estejam em contradição, mas o denominador comum é abordar cada uma delas a partir
de uma posição de força, concluiu o secretário de Estado americano Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.